Avante Gaqueiros, eu sou Diego Lima e hoje você vai ter um programa diferente, né, pessoal?
É verdade.
Pois é, né?
É, cara, porque nesse momento eu não queria dizer nada não, mas acho que o Fábio deve estar na espreguiçadeira lá no Caribe, hein, gente?
Opa!
É, cara, estamos de férias, hein?
Isso aí.
De férias na quarentena, cara, é isso? É possível isso?
Férias forçadas, né? Férias em casa.
Pois é, né?
Mais ou menos isso. Mas olha só, a gente não vai deixar vocês na mão. A gente separou um episódio especial aqui que a gente já liberou para os nossos padrinhos. Então, quem é nosso padrinho já ouviu esse episódio anteriormente. Durante ao longo dessas semanas aqui, 5 semanas, né, pessoal? Vamos liberar programas que foram significativos para a gente e para os nossos padrinhos, então a gente quer dividir com vocês. Mas em agosto estamos de volta com programas inéditos aqui no feed, né, pessoal?
Isso aí.
É isso aí.
Lembrando que esse é um episódio secreto. Se você quiser ter acesso a mais episódios secretos desse nível, é só acessar aí o nosso programa de apadrinhamento.
É isso aí. E como é que faz para acessar, né, gente? É só acessar o PicPay ou o Catarse. Vai lá, conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, veja como é que você pode apoiar a gente aceita apoios a partir de R$1 e a partir de R$5 você tem acesso a um grupo secreto só de padrinhos e a gente lá no WhatsApp. E se você gostar do tema desse programa aqui, se você quiser interagir com a gente, é só mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br. Vai lá, cara, manda um e-mail, conversa com a gente, dá um feedback que vai ser muito legal. Ou, se você preferir, envia um áudio pra gente de até um minuto para o número do WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, no @podcastgaqueiros. Mas, pessoal, chega de conversa, né? Já que a gente tá de férias aqui, vamos aproveitar e vamos só curtir o nosso programa, beleza?
Beleza.
Bora, falou.
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 Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Gaqueiros. E hoje a gente vai falar de uma paixão que todos nós temos aqui, que a gente não trouxe ainda, né? A gente não comentou em nenhum programa. A gente vai falar sobre board games, né, pessoal?
Isso aí. Coisa que, pelo menos aqui em casa, a gente tá devendo bastante com essa história de pandemia.
Nossa, nem fala, meu.
Mas é um motivo de segurança. Acho que se eu abrisse um board game aqui, acho que o Henrique ia pegar as pecinhas, ia arremessar pra tudo que é nada.
Tem esse problema também,
bem,
né?
Bem complicado depois, né? Acho que, por enquanto, elas estão bem, assim, do jeito que estão guardados.
Acho que o esquema é pegar jogo rápido pra você jogar enquanto ele dorme,
sim,
né? Porque jogo rápido já fecha e já era.
Jogo rápido e silencioso, né?
É.
Ah, com certeza, né? Aí é um outro problema, né?
Sim, sim. Mas a gente pode falar de histórias, né, Fábio? Assim, eu te conheço há muito tempo, a gente já jogou muito board game.
Verdade.
E você, nossa, talvez seja, gente, a pessoa que eu conheço que mais tenha jogos, né?
Ah, no, pô, mas sei lá, cara. Será? Não, mas você tem mais,
cara,
que eu, não tem, não?
Não tem, cara. Você tem muitos jogos e eu aprendi vários, conheci vários jogos através de você,
eu,
né?
Eu também. Conheci muito jogo pelo Fábio também.
Caramba. Assim, eu gravo de frente pra pilha, cara. Eu tô vendo aqui, tipo, umas 12 caixas.
Aí, tem mais que eu já. Eu também gravo de frente aqui.
Não, tá bom. Só quero deixar claro pro amigo ouvinte que não é nada de outro mundo, não, tá?
Posso dizer aí que os nossos padrinhos aí têm uns bem aficionados, viu?
É mesmo?
Por jogos de tabuleiro. Inclusive que a gente rolava jogatina só com jogos desse pessoal.
Caramba, é bom saber, hein, Felipe? Cara, e o que vocês jogavam lá?
Cara, a gente jogava desde Catan até o board do Battlestar Galactica, hein?
Catan é classicão. Esse é um daqueles clássicos que eu nunca cheguei perto.
Cara, é clássico Grow, né?
Uhum.
Que é Catan, War, que é tipo aquele clássico, não é um banco imobiliário e jogo da vida.
Exato.
Tipo, é um step acima, né? Que é tipo War e Catan, né?
Mas Catan já não é um jogo assim, tipo, da nossa infância, né? É mais novo, né?
Eu não sei definir por anos, assim.
Pelo menos eu me lembro de ver esse jogo, nunca joguei também, mas só passei a ver em loja depois de adulto. Eu não lembro de ver esse jogo em loja quando era criança.
Ah, não, é o Catan, acho que é mais novo mesmo.
Oh, beleza, mas e aí, então? Vamos lá, já que o tema veio à tona, o que vocês andam jogando? Ou o que vocês mais gostam de jogar? Sei lá.
É uma boa. Assim, vamos falar as categorias, né? O que vocês preferem, jogo de estratégia? Ou aquele jogo que tem mais habilidade motora? Ou aquele jogo de sorte?
Cara, eu particularmente, eu prefiro de sorte, tá? Porque assim, eu não gosto muito de jogar aquele jogo de muita de muita habilidade de xadrez, você tem que prever 55 turnos na frente, porque assim, sempre o dono do jogo joga melhor, né?
Essa será que é uma constante, Felipe?
Eu acho que nesses, por exemplo, quando a gente pega muito Eurogame que não tem dado, cara, assim, ou o cara que é mais esperto, ou o dono do jogo, ou no pior dos casos, o dono do jogo que é o mais inteligente, aí já era, né?
É, assim, porque a gente acredita que o dono do jogo jogou mais vezes do que todo mundo, né, que tá na mesa.
Exatamente.
A não ser que ele só tenha aqueles amigos, ele vai jogar as mesmas vezes com os mesmos amigos, né?
É, o que às vezes acontece também, né? Mas eu não sei, eu acho que é o fator sorte dos dados, pelo menos pra mim, me fascina um pouco mais, assim. Acho que dá uma graça maior, assim, quando você tá prestes a ter seu objetivo final e toma um erro crítico no seu dado, né? Ou um acerto crítico.
É verdade. Você também, Fábio, prefere jogos de sorte?
Ah, cara, eu acho que meus favoritos são os de pergunta e resposta, cara.
É mesmo?
Tipo perfil, quest, esses aí, cara.
Cara, eu sempre achei que você era um cara mais estratégico.
Não, eu gosto dos de estratégia também, mas sei lá, mas fora xadrez, cara. É, bom, Bang, né, cara?
Bang, é bem lembrado.
Bang, é verdade. É, não sei, eu gosto bastante. É, eu gosto bastante também de estratégia, mas eu curto os de pergunta e resposta também.
É. Ah, tem o clássico. É o clássico, assim, eu falo entre a gente, né? Que a gente sempre se reunia naquele mundo antigo pra jogar. A gente jogava o Sushi Go, né? Também é estratégia.
Sushi Go!
Caramba, eu não esperava ouvir você falando de Sushi Go, cara.
Não, é porque normalmente ele era uma condição pra jogar Bang. Então fala, vamos jogar Sushi Go, aí deixa as meninas felizes, aí vem o Bang, aí todo mundo fica feliz.
Pô, mas tem um jogo de sorte aqui em casa também que costuma fazer sucesso, que é aquele Roll and Bump, o dos dados.
Nossa, cara, esse é muito legal.
Esse é muito bom mesmo, esse jogo. Rola altas risadas, né?
Cara, com certeza.
Mas não. Será que o lance, assim, pelo menos desse jogo de dados aí, a graça não é você ferrar os adversários?
É, pode sim.
Cara, eu acho que é uma grande parte desse tipo de jogo é assim. Você não se importa em... Eu não sei vocês, mas tem uma hora que você não se importa mais em ganhar. Você só não quer que aquele cara que sempre ganhe dessa vez.
Exato.
É tipo quando você tá jogando Ticket to Ride e você ferra a estrada do seu amiguinho. Você não vai poder fazer nada com aquilo. Mas você ferra aquela estrada enorme que ia de lado, do lado A ao lado B, porque você sabe que você vai acabar com a vida dele.
Exato. A graça é não deixar ele ganhar, né?
Exatamente, cara.
Sensacional, né?
Sim. Ô, Fábio, eu não lembro de um jogo que a gente jogou sobre... Que era de terror, tinha uma mansão.
Ah, Mansions of Madness.
Era um Mansion. A gente jogou uma vez só esse
Foi
jogo,
uma vez
Fábio.
Só. É quase... Cara, é um jogo que é quase um RPG, né?
Isso.
Olha, que eu vou te falar que, assim, eu não tenho uma experiência com esse, mas eu tenho uma experiência com o Arkham Horror, que, cara, foi um jogo que a gente começou a jogar 10 horas da manhã com um cara que sabia fazer o setup, então o setup dele só demorou uma hora pra montar a mesa, tá? A gente foi terminar meia-noite e meia por cansaço.
Caraca.
É, mas esse Arkham Horror, ele é estilo o Eldritch Horror, né?
É tipo o Eldritch, o Eldritch é uma versão simplificada, pelo que eu saiba, tá? Do Arkham. O Arkham é, tipo, absurdo, assim, absurdo.
Da hora.
Nível demente.
Cara, eu tenho o Eldritch Horror aqui, a gente nunca jogou, cara.
Olha só.
Esse daí acho que a gente tem que jogar numa próxima, hein, porque vale muito a pena também.
É, só tem que convencer as patroas, né? Mas,
sim, sim.
Com certeza,
mas
né?
o que eu, pelo menos eu achei legal do Mansions of Madness é isso, que esses Eldritch Horror, o Arkham Horror, é tipo todos contra o tabuleiro, né? O Mansions of Madness meio que, tipo, tem um mestre, tem alguém guiando uma história, né? Ainda que de forma bem capada, né?
É, talvez é o que mais aproxima ali, né?
É.
Tem um também que acho que foi eleito o melhor jogo do ano, ou do mundo, alguma coisa do tipo, e ele acabou de chegar no Brasil, que chama Gloomhaven. Não sei se vocês já ouviram falar.
Não.
Não, esse não.
Cara, parece que ele é a melhor experiência de tabuleiro mais próxima de RPG.
Ô, louco.
É, pra você ter uma ideia, assim, ele custa mais de R$1.000, assim, e tal.
Nossa,
Mas ele é absurdo, é uma caixa gigante, cara. Então, assim, pra quem gosta de RPG e gosta de board game, eu acho que uma boa pedida é esse Gloomhaven.
Aí, já vou até... Né, nessa pegada aí que estavam falando sobre um mestre. O mestre, eu não lembro se... O mestre já era aberto ou era fechado ainda, Fábio? Quem ia ser o mestre?
Porra, agora eu não lembro nas regras, mas do jeito que a gente jogou era fechado.
É, então, por que eu tô perguntando isso, né? Porque eu também não lembrava. Eu acho esse estilo de jogo, onde a gente não sabe quem que é o traidor, muito interessante, né? Outro que eu joguei nesse esquema também foi até o Shadows Over Camelot, né? Que aí é a tábua redonda, com todo mundo tentando o bem, só que uma das pessoas você não sabe tentando o mal, né? E isso cria aquele negócio, lá também, Resistance, né? Sempre tem o traidor, né?
Da hora.
É, aí você trouxe um jogo que causa brigas, né, Felipe?
Causa, Resistance, cara, causa morte, foi uma, mano, causa
acho
morte.
Que foi na sua casa que eu conheci, cara, dali...
Não, até hoje, é o que a minha esposa mais gosta.
A gente sempre arranja um tempinho pra arranjar uma briga, né?
Nossa, eu já tomei tapa na cara. É isso aí.
Sim, sim, cara. Eu gosto desse que envolve todo mundo.
Esse daí envolve. Mas assim, esse daí tem que ser tipo fazer aquele termo de amigos, negócios isso. Da parte e jogos também. E vamos que vamos. Porque
exato,
vai sair morte.
A partir desse momento ninguém é amigo, né?
Não existe amizade, não.
Sim, sim. Ai. Cara, eu tava lembrando aqui, um dos jogos que eu acho que você e o Fábio tem, ou um dos dois, é o Codinome, cara. Meu, esse jogo eu
cara,
acho absurdo.
É muito bom.
É muito divertido, né?
Eu tenho a versão do que é de palavras, né?
Ah,
e o Felipe
sim.
Tem a versão de imagens.
Mas, cara, é um jogo legal. Muito divertido. Muito divertido. Muito divertido. Eu acho que aí sabe, o Diego, uhum. Entra num outro conceito que eu acho... muito legal, também até do conceito abstrato, né? Pô, eu tenho que falar uma palavra, uhum. Que a pessoa vai acertar, mas ao mesmo tempo, pô, tem todo aquele negócio de, putz, eu quero que alguém acerte, mas eu não quero que todos acertem, né?
Isso, exato.
Tem um outro... O Codinomes é muito legal e outro também que vai nessa linha que é animal, é o Dixit também.
Nossa!
Cara, é muito bacana. Só que, tipo assim, e esse daí, tipo assim, imagina que, pô, os caras jogam cinco imagens na sua frente, você na sua no seu round você tem que tipo, falar, putz, eu tenho que falar alguma coisa da minha carta, tá?
Isso.
Só que assim, se todo mundo acertar a carta, eu perco. Então eu não posso fazer um negócio tão bobo que todo mundo vai cair em cima.
Uhum.
Só que ao mesmo tempo, se ninguém acertar minha carta, eu perco também. Então eu tenho que fazer algo que eu sei que é a mesa, que metade vai entender e metade não.
Exato, exato.
Então, cara, é um negócio muito... E assim, é uma arte, assim, divina, né?
É.
Eu acho um dos jogos mais lindos, assim, da arte que eu já joguei.
Esse Dixie, ele tem aquele lance da alusão, né? Você usa
totalmente.
Uma imagem... tentando imaginar o que as pessoas vão pensar sobre aquela imagem, né? O Codinomes também, né? Ele bebe dessa fonte.
Eu me sinto até aquele negócio, né? Parece aquele negócio, tipo, de arte moderna, né? Que a galera vê uns rabiscos que fala, nossa, eu tô vendo um oceano.
Quanto sofrimento.
É. Né?
Exato, exato. Cara, demais, demais. Já que você tá falando em jogos com mecânicas interessantes, eu queria... trazer aqui, eu acho que vocês não jogaram ainda, ele se chama The Mind. Ele é um jogo...
Ainda
ele
não.
Ele tem uma mecânica muito simples. É, a gente precisa pegar um baralho que vai de 1 a 99 e colocar ele na ordem crescente.
Ok.
Ele tem 12 rodadas, a cada rodada você ganha uma carta. Então você começa com uma, vai com duas, vai com três, cada rodada. Só que a gente coloca, eu e a outra pessoa... coloca na ordem crescente de acordo com as cartas da mão, sem falar uma com a outra. Então, eu não sei a carta que você tem, você não sabe a carta que eu tenho. E a gente tem que colocar na mesa na ordem crescente.
Que legal. Que demais, cara.
É, então o desafio é The Mind, é você criar esse elo mental, digamos assim, com a outra pessoa, pra ela entender quando você tem uma carta mais baixa do que ela que tem a carta na mão. É um jogo bem legal, cara. É bem desafiador, assim. É uma mecânica diferente, né? De jogar em silêncio, assim. É bem legal. Eu acho que quanto mais pessoas, mais difícil deve ficar.
Eu imagino, cara, imagino, viu? E eu tô ansioso pra ver, porque eu acho que assim, tem que ter um alinhamento mental absurdo, hein?
Parece que não, mas depois de um tempo, fica mais fácil. Mas o grande desafio é você não poder falar, não poder reagir, né? Fica até uma dica, né? Pra quem tá de quarentena aí, só tem a outra pessoa na casa, ou tem poucas pessoas pra jogar, demais dá pra jogar com duas pessoas ou mais, né?
Pô, bacana.
É, porque hoje a gente vive esse negócio, né? A gente também tem todos esses jogos aí de seis, sete players, só que, cara, se não der, né? Complica,
é,
né?
É, eu acho que esse era um ponto já, até pra quem gosta muito de board game, que é achar amigos, né? Você compra jogo e tal, mas, pô, se não tiver quem jogar, também não adianta muito.
Os livros de D&D aqui em casa que o digam.
Ops!
Solitários aí na estante.
Solitários, né? Eles têm um ao outro, né, pra fazer companhia e tal, mas... Mas é complicado.
Um olha pro outro e fala, pô, tantas aventuras a gente aqui, né?
É, mais ou menos isso.
Mas e aí, Fábio, você tem algum seu jogo favorito, alguma coisa pra indicar pros nossos padrinhos que vale a pena ir atrás?
Tem o que minha esposa, a gente já jogou bastante, inclusive com vocês e sozinhos também. Foi um dos primeiros que a gente comprou logo que a gente casou, que é o Ticket to Ride.
Pô, Ticket legal Ride. Demais.
Cara, é muito da hora mesmo. A gente tem esse, tem a expansão da Europa também.
Ah, é isso que eu ia falar, ele tem várias versões, né?
Eu não sei se saiu. Faction também já faz um tempo que eu não acompanho, né?
Eles fizeram várias cidades, né?
Países nórdicos,
velho. O conceito é igual, né? Eu acho que é muito naquele negócio, né? Tipo, você tem um objetivo e aí você tem aquela sorte bem mais ou menos que seria... pegar as cartas do baralho, né?
Ah, sim, é. E ter um objetivo fácil, né? Cara, eu tô vendo que tem uma expansão aqui, que o nome é Trilhos e Velas. Acho que eles botaram alguns barcos no meio do Ticket to Ride. Da hora.
Nossa,
caramba, legal,
velho.
Cara. Legal.
Mas isso eu acho um negócio interessante dessas expansões, é você começar de baixo pra cima, né? Porque eu me sinto sempre... aumentando, né? Porque se você pega o mundo já completo, às vezes o jogo é tão grande que você se perde, né?
Exato, exato. Acho que a expansão ela ajuda no, na curva de aprendizado, né? Chega uma hora que você se sente preparado pra pegar a próxima expansão e tal.
É verdade. Não, e cara, e a Galápagos, eu não sei, cara, os caras acharam uma mina de ouro, né, velho? Porque eu botei aqui, meu, os caras lançaram o board game de Cthulhu, 300 expansão de Masters of Madness...
O Zombicide, né, que acho que foi um dos primeiros que eles trouxeram desses carões, né. Eu acho que é engraçado que a Galápagos, né, Fábio, eu não sei, pelo menos pra mim, né, a Devir, bom, tá aí desde a época de nunca, né, há milhares de anos. Só que a Devir, assim, ela lançava um jogo por ano, né, e olha lá, né.
É, assim.
Era um jogo por ano e tal. E assim, cara, a gente era muito precário aqui de jogo no Brasil, né. Quando o dólar estava mais baixo, a gente comprava a maioria que meus amigos tinham, era tudo importado.
É que assim, pelo menos a minha opinião, a Devir sempre foi muito focada em RPG, né? RPG que é legal, tipo, beleza, é legal, mas tipo, é um livro. Cara, quando você fala de board game, puto, o negócio é muito mais visual, velho. Você tem aquela caixona,
com certeza,
o negócio.
Cara, com certeza.
É muito mais, sei lá, para uma pessoa que tá procurando um jogo... É muito mais intuitivo do que, tipo, ah, compra esse livro aqui que você vai saber jogar. Às vezes é confuso, né?
Voltando a mais um jogo também, e mais um jogo que a Galápagos também trouxe, se não me falha a memória, que é o Lords of Waterdeep, que aí junta D&D com jogo de tabuleiro.
É, meu Deus do céu.
Aí é o encontro de dois mundos, né, cara? Aí é perfeito.
Não, aí é coisa linda, velho, coisa linda.
É verdade, quem que se habilita a comprar esse negócio aí pra convidar os amiguinhos
tá difícil,
pra jogar,
mano,
hein?
Tá difícil.
É, essa bola eu passo pra vocês.
Caramba, eu já comprei os livros, mas não vem não.
Cara, se eu comprar um jogo de R$700, eu acho que a Dani me mata.
Mas aí, Felipe, você chegou a comentar sobre os euros. Você gosta dessa modalidade? Porque são jogos, digamos que são para os já iniciados no mundo de board games, né? Que ele é um passinho um pouco mais na dificuldade, né?
Então, cara, eu acho que assim, a parte do Eurogame é que ele realmente é o conceito de xadrez, né? É você ficar vendo, tipo, 55... turnos na frente, porque você não vai ter dado nenhum, né? Então, tipo, vai ser gerenciar recursos, tal.
Exato.
Ah, aí a gente entra no Catan da vida, até o próprio Seven Wonders, querendo ou não, acaba sendo, né? Porque, tipo, o que você tem que se focar é, pô, eu tenho que fazer minha evolução ao mesmo tempo que eu tenho que ver o que meu amiguinho tá fazendo, se não vai acabar me quebrando.
Exatamente,
né?
Exatamente.
E aí, cara, eu particularmente, eu acho um jogo legal, mas eu nunca fui muitas pessoas que conseguem ter muita paciência pra ficar pensando nos 55 turnos na frente. Então eu nunca ganhava esses jogos.
É mesmo? Caramba, cara.
É sério, cara. Porque, tipo, eu gosto da emoção, mas por isso que eu prefiro jogo de azar, assim, nesse conceito. Eu prefiro dado, porque, tipo, dado é muito na sorte,
caramba,
sabe?
Caramba, cara, Legal, legal. É por experiência, né? Você também, Fábio?
Eu dei uma viajada no que vocês estavam falando, velho. Desculpa.
É sobre jogos euro, aqueles jogos sem dado.
Ah, Ticket to Ride, Fábio. Ticket
não
to
tem
ride,
dado em Ticket to Ride? Nossa,
Catan.
Me pegou.
Não tem. É que, assim, o único... Se você pensar no Ticket to Ride, né, Fábio? A única randomicidade que existe no jogo é se você for pegar o seu trem do deck, né?
Ah, tá. Ah, bom, mas... Ah, beleza. É que vocês usaram um termo muito New Wave pra mim, cara. Vocês, tipo... Mas... Então, mas desculpa, a gente tem alguns jogos aí que realmente substituem o dado por cartas, né?
Isso.
Pô, é bacana. Ah, eu gosto, sim. Na verdade, eu nunca pensei muito nisso, assim, tipo, ah, não, prefiro isso, tal, outro. Mas acho legal.
Uhum. Não só esse de virar carta, né, Fábio, mas até o próprio conceito, tipo, um Catan da vida, sabe, de você gerenciando recursos.
Bacana.
Bom, pessoal, acho que é isso, acho que deu pra vocês anotando aí os nomes dos jogos, aí tem muita coisa pra gente falar, porque eu sei que eu sou apaixonado, Felipe também, Fábio nem se fala, né, então, board game é um negócio que dá muito assunto, mas vamos ficar aqui com essa primeira lista, né, de indicações, tem bastante coisa aí pra vocês ir curtindo nessa quarentena.
Isso aí.
Mas e aí, vamos pagar aqui a nossa dívida com nossos padrinhos? Fábio, qual que vai ser os dois próximos programas aqui?
Opa, pessoal, bom, isso aí. Então, na próxima semana, dia 2/6, o programa vai ser sobre Hellboy. A gente vai falar de dois arcos de história, Semente da Destruição e O Despertar do Demônio. Não percam. E na semana seguinte, dia 9/6, voltaremos ao sonhar.
Ah, eu tava com saudade, hein, Fábio?
É isso aí. Eu também tava com muita saudade, viu?
É isso aí, pra quem tá acompanhando, vamos pra Sandman, né? Volume 5.
Volume 5, que é o... um jogo de você?
Caraca, Fábio, sem graça, né? Por exemplo, aí você vai querer jogar um jogo de perguntas e respostas com o Fábio? Não vai querer.
Não dá, cara. Né? Assim, perfil, ele tá sempre no meu time. Esses jogos, assim, é sempre menino
não,
contra
ou,
menina pra trazer
tipo,
o Fábio.
Ou o Fábio é o café com leite, ele não vale.
É.
O segundo lugar é o ganhador.
Exato.
Tem um aqui que a gente se recusa a jogar comigo.
Como assim, cara? Como assim?
O nome é O Melhor do Cinema.
Ah, aí sim, hein?
É, O Melhor do Cinema. Ela não ganhou de mim nenhuma vez nesse jogo.
Sério?
Nunca ganhou. Tem mó raiva.
O Fábio, mas de raiva. Nossa, isso que eu ia te falar. Ela é conhecedora de cinema e mesmo assim não gosta do jogo, cara?
Não, então, é que se ela conseguisse ganhar de mim, ela gostaria.
Olha
gente. Ela que não nos ouça, não, né, Fábio?
É, putz, pior que ela ouve todos, meu.
Nossa. Ops. Bom, pessoal, então é isso aí. Conto com vocês na próxima semana. Valeu.
Falou.
Falou.
Oh, mas só voltando ao nosso assunto lá, o Pandemic, eu descobri porque ele tá no... Como é que é o nome? No Xbox lá, o Xbox Game Pass.
Ah, o Game Pass.
É, ele tá lá.
Então, velho, o Pandemic, tipo, ele é muito famoso lá fora, né? Eu jogava, inclusive, quando eu tava nessas fúrias de jogo importado ainda, né? E o Pandemic tem um negócio interessante lá de fora, só off-topic aqui. Cara, o Pandemic, ele é tão neurótico que, tipo, lançaram um Pandemic de temporada. Tipo assim... Você, a cada jogada, você abria um blister e ele adicionava um elemento no jogo.
Caramba, que legal, velho.
Tipo assim, pra você jogar tipo 30 vezes. E todas as 30 vezes serem diferentes.
Da hora, curto isso.
A versão do ano que vem vai ser...